UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso 104,5, eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, você sabia que Belo Horizonte tem um Museu do Sexo? Pois é, o Museu do Sexo Hilda Furacão acabou de ser inaugurado com o objetivo de promover a convergência e difusão de ações culturais sobre o sexo. O museu tem atividades em espaços diversos no centro de Belo Horizonte, entre eles os hotéis da Rua Guaicurus. E para falar sobre o Museu do Sexo, eu converso agora com o curador e diretor do Museu Hilda Furacão, o Francilins. Boa tarde, Francilins.
Boa tarde a todos que nos escutam também. Salve.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Francilins, por que criar um Museu do Sexo? Como que surgiu essa ideia?
Todos sabemos, né, que a sexualidade é algo fundamental da humanidade, né? Sexo é uma energia vital não só da humanidade, mas de vários seres vivos, né? E reflexões em torno disso também, né, também é fundamental do ponto de vista biológico, psicológico, social, né? E toda essa potência da sexualidade não tem nenhum espaço que de convergência de todas essas ações, né? O Brasil não tinha até agora nenhum museu dedicado a essa temática, né? Então, pela centralidade, a importância do sexo e da sexualidade na nossa cultura, a gente resolveu estabelecer, né, esse ponto de convergência aí de ações em torno da sexualidade aqui no centro de Belo Horizonte, né? Lembrando que é um museu de percurso, né, um museu de caminhos e perdições pelo centro das Minas, né, onde temos aí várias preciosidades, né, diamantes, rubis, brilhantes, né, espalhados pelo centro da capital mineira. Na verdade, a gente propõe uma articulação entre potências, né, em torno da sexualidade e também da diversão, né, do gozo, do prazer, né, dessa lógica hedonista, né, que também faz parte da humanidade. A gente articula pontos no centro de Belo Horizonte. Isso junto com ações artísticas, né? Nós temos exposições em alguns lugares refletindo sobre a sexualidade humana, né? A gente tem forma quase que um triângulo, assim, a gente propõe um triângulo no centro da capital mineira, onde a gente concentra, talvez, o maior complexo de prostituição do Brasil e da América Latina. Aqui no centro da capital mineira a gente tem um museu vivo, cotidiano, do sexo, né? Onde funciona aí, são 29 hotéis, né, que trabalham com práticas prostitutivas, além de toda uma rede em torno disso, né? Uhum. Então a gente aciona esse grande poder, né, de Belo Horizonte. Por exemplo, outros países do mundo fazem isso e levam isso muito a sério, como por exemplo a Holanda, né, uhum, que tem o seu famoso Red Light District, né, que é um lugar importante, cultural e urbano, né, e sugerido pelo país como de importância e de interesse cultural, né? Então, uhum, a gente também, usando essa lógica de potencialidade, de chamar atenção para as questões da sexualidade humana, a gente funda em Belo Horizonte o Museu do Sexo e o do Furacão.
Uhum. Francilins, aproveitando inclusive esse gancho aí que você falou de Amsterdã, qual que é a relação de Belo Horizonte com o sexo? A gente tem essa zona aí do centro como, digamos assim, um ponto cultural, turístico? Como é que a gente lida com isso? A gente esconde isso? Como é que é?
Acho que todo mundo sabe, né? Como eu disse, a gente tem talvez o maior complexo de prostituição da América Latina, numa capital, né, de um país que é o Brasil, que hoje acontece Olimpíadas, que recebe gente do mundo todo, que fora do país tem muito essa visão da sexualidade, né? Por exemplo, saiu uma pesquisa do Google há 2 semanas, que a palavra mais relacionada, né, a palavra mais buscada associada ao país, né, e o Brasil, em vários lugares era assim, comida, restaurante, viagem, e o Brasil a palavra foi prostituição. Né? Apesar dessa coisa, a gente vive esses antagonismos barrocos, né, aqui nas Minas Gerais. Um grande complexo de prostituição e de atividades sexuais dentro de uma cultura mineira, católica, do pecado também. Né? Talvez o pecado faça as coisas mais gostosas também, não?
Francilins, e como que foi a escolha do nome aí? É, quem foi a Hilda Furacão? Para quem não leu o livro, não viu a minissérie, como é que foi a escolha desse nome?
A Hilda Furacão é a nossa grande matrona, né? É, ela viveu durante vários anos da sua vida aqui em Belo Horizonte, trabalhou ali na região e ela ficou muito famosa, né? Depois de um tempo ela casou, por essa potência toda, ela casou com um jogador do Atlético, né? O Paulo Valentim. Depois mudaram para o México e para a Argentina, onde ele foi celebrizado como jogador de futebol. E o da Furacão é uma dessas grandes potências, né, culturais. Ali tem essa zona boêmia, tem a capacidade de juntar artistas, né, intelectuais, e também são fronteiras de resistência, né, a muita coisa. Dentro de toda uma lógica, né, de cerceamento, ali talvez seja um lugar de libertação e de outras possibilidades culturais, né? Roberto Drummond de Andrade, Juscelino Kubitschek, Paulo Mendes Campos, né? Grande parte de suas produções artísticas e intelectuais passaram também pelas mesas e pelos quartos da Guaicurus. Não? Então a gente rende homenagem a Hilda Furacão, que foi celebrizada depois por Roberto Drummond, que escreveu o romance sobre Hilda Furacão, depois, né, através da minissérie da Rede Globo, ela expandiu, né, todos os seus horizontes, e essa relação, né, entre catolicismo e amor, né, é muito polemizada na minissérie também. Uhum. Então a gente rende uma homenagem, né, a todas essas guerreiras, mulheres que são terapeutas, né, do sexo, que dão carinho e amor para muita gente que as procura ali na Guaicurus, né? Carente de afeto, de um toque, né? Quantas pessoas não têm acesso, são deficientes físicas, né? Visuais, e pessoas normais, carentes de carinho e afeto, que são recebidos por essas pessoas cotidianamente. Uhum. Então é uma reverência, uma homenagem a essas Hildas, a essas Nices, a essas Tonhas, mulheres maravilhosas, que recebem, não só mulheres, né, travestis, homens, né, nosso grande ícone, né, o Cintura Fina, que é o grande ícone, né, travesti da Zona Boêmia, também rendemos aqui nossa homenagem e reverência a ele, e a ela, né, e assim como todas as outras amigas, Sarug Dagir, né, que é uma grande parceira, né, psicóloga e também, né, trabalha com atendimentos sexuais na região da Guaicurus, é uma grande parceira intelectual. Então aqui rendemos uma homenagem a todas essas pessoas que também nos recebem lá no cotidiano.
Bom, agora são 3 horas e 41 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o curador e diretor do Museu de Sexo e o do Furacão, o Francilins. Francilins, agora falando sobre as exposições e as ações que o museu realiza ou vai realizar, que tipo de ações, exposições o museu pretende promover, o que o público vai ver nessas exposições?
Nesse momento já estão instaladas uma exposição no Shopping Y, que é o shopping em frente ao rodoviário, onde a gente tem a sede do Museu do Sexo. Nós temos uma exposição com curadoria de Santiago Rueda, que é um curador colombiano, parceiro nosso, e da Maria Eugênia Cordeiro, que é uma curadora argentina que vive em São Paulo. Eles trouxeram uma exposição com diversos artistas que se chama Topless, ou Atentado ao Pudor. É uma questão, né, eles estão questionando que em torno dessa exposição dos mamilos, né, na América do Sul, muitas das vezes é criminalizada, né, para a mulher e para o homem não. Então a gente tem uma discussão de gênero, uma discussão do corpo muito bem pontuada nessa exposição que está no Shopping Wally. Depois, descendo pela rua Guaicurus, nós temos o Hotel Magnífico, que guarda muitas das histórias da Guaicurus, uma arquitetura maravilhosa, pessoas extremamente agradáveis, e lá tem uma exposição de pinturas de André Araújo, um pintor belo-horizontino, que hoje também é doutorando em arte, nosso companheiro. É, no Hotel Estilos, na rua São Paulo, a gente tem projeção dos vídeos históricos relacionados ao próprio hotel. A gente tem aí uma projeção de vídeos. É, depois a gente sugere, né, a gente tem alguns hotéis amigos, né, e parceiros que são pontos de interesse cultural, né, que fazem parte dessa desse grande museu zona, né? A gente gosta de falar que o museu, não, talvez mais apropriado seja esse museu zona que foi, né, está acoplado a uma malha simbólica sobre a capital de Minas Gerais. Né? É, descendo um pouco mais, a gente tem outra exposição no CRJ, que é no Centro de Referência da Juventude, uma exposição minha, das fotografias que eu realizo há mais de 15 anos aí na região do Baixo Centro, né, da Zona Moema de Belo Horizonte. Nós temos também instalado no pátio do IFAM, né, o Instituto Patrimônio Histórico Artístico, uma obra de poesia concreta que pode ser visualizada de cima do viaduto da floresta. É uma obra que está lá em caráter experimental, que foi instalada no começo do nosso processo. E depois, né, para fechar o circuito, a gente vai para o Centro de Referência da Moda, né, onde a gente ativa, conecta todas as exposições e amplia esse fluxo. A gente tem uma exposição chamada Gozemos. É uma exposição com vários artistas, mineiros, brasileiros, refletindo sobre essa questão da sexualidade humana, né, propõe reflexões sobre nossos conceitos culturais, né, porque em torno da sexualidade, toda a sociedade tem um controle muito forte, né, dada a potência da sexualidade. Então, o tempo todo a gente está pensando, né, poligamia, monogamia, o que pode, né? Tem lugares no mundo que não se pode mostrar nada do corpo, outros lugares onde as pessoas andam nuas, enfim.
É, Francilins, e quem quiser saber, ter toda essa programação aí, tem um site, como é que sabe?
Nós temos um site que é www.museudosexoedofuracao.wordpress.com. Uhum. E temos também nossa página do Facebook. Aí vocês podem conferir todos esses pontos, né, do Museu Zona. A gente tem vários outros pontos de interesse também, como o Edifício Maleta, o Bada Kledir, né, formando todo esse circuito de circulação energética e cultural aí no centro de Belo Horizonte.
E vocês têm uma parceria também com o Museu do Sexo de Bogotá, não é isso?
Não.
Um intercâmbio?
É porque o Museu de Belo Horizonte, né, uhum, tem o Museu do Sexo e o do Furacão, a gente tem um caráter, uma mobilidade muito grande, né? Como ele é uma zona, a gente pode expandir, esticar uma perna ali. Nesse momento também, ele vai entrar aqui num lençol subterrâneo e vai sair lá em Bogotá também, porque uhum, nós estamos levando um intercâmbio, né, aqui da nossa mostra de Belo Horizonte para um centro cultural chamado El Parche, que fica em Bogotá, e a gente abre a exposição no dia 23 de agosto. Então o museu tem toda essa mobilidade, né, e essa plasticidade que também vai montar em Bogotá, depois recolhe, voltamos aqui para Belo Horizonte, vamos expandindo também por outras fronteiras.
Certo. Francilins, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso aí com o museu.
Muito obrigado e convidamos a todos para estar conosco, né, e conhecer todos esses pontos aí do museu. Nós temos aí funcionando o primeiro museu do sexo do Brasil e nós, belo-horizontinos, podemos agora realmente estar em contato com esse universo, né, repensando o que nós pensamos sobre sexualidade, né, do ponto de vista pessoal, íntimo, do virtual, real, e entrando em contato, né, com essas duas dimensões de Belo Horizonte, né, pondo várias esferas sociais aí para dialogarem. Então,
certo.
Eu espero todos vocês, será um prazer estarmos juntos.
Valeu, uma boa tarde. Tchau,
boa
tchau.
Boa tarde, tchau, tchau.
Bom, eu conversei com o curador e diretor do Museu do Sexo, Hilda Furacão, Francilins. A programação de inauguração conta com a exposição Atentado ao Pudor, ou Topless, como ele disse, com curadoria de Maria Eugênia Cordeiro e Santiago Rueda, no Shopping Y. O Shopping Y fica na rua Saturnino de Brito, número 17, no centro. As atividades vão até o dia 21 de agosto e depois, como ele falou, dia 22, aí, eles vão fazem um intercâmbio com a cidade de Bogotá. E tem outros pontos, ele falou vários pontos. Para conferir, é só acessar Museu do Sexo ildafuracão.wordpress.com, Museu do Sexo ildafuracão.wordpress.com. Lembrando que Ilda Furacão é com H, né? E também é só procurar Museu do Sexo Ilda Furacão no Facebook, que também tem lá o mapa com toda a programação.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.